Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 14 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, é uma emissão de 90 minutos. Vai estar convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, com a assistência técnica do Nick Ivanov. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Intensificam-se combates entre a Arménia e o Azerbaijão. Novos bombardeamentos aéreos à capital de Tigray. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola, prisões em Luanda. Novo Parlamento toma posse esta semana e entre os eleitores da oposição debate se a UNITA e os seus aliados devem assumir os seus lugares na Assembleia.
Se aceitarem tomar os lugares no Parlamento, deverão consertar com o povo, convencer, persuadir do porquê, das razões que os vão levar a tomar os assentos do Parlamento.
Um novo governo vai também ser empossado esta semana.
Deve-se governar o país pensando no povo e não no partido e não na militância. Esse aqui é o grande problema. Ser presidente da República, Angola, então tem que governar para o benefício de todos os angolanos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Novos confrontos eclodiram hoje entre forças do Azerbaijão e da Arménia, apesar de esforços internacionais para se conter o conflito. O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, disse ao Parlamento ter apelado à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, para ajudar os seus países a restaurar a integridade territorial do país. O chefe do governo arménio disse que 105 soldados tinham sido mortos desde que os ataques começaram. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros armênio disse à agência Reuters haver agora o perigo de uma guerra em grande escala. O Azerbaijão culpa a Arménia pelo recomeço dos combates. A Arménia e o Azerbaijão há anos que estão envolvidos num conflito em redor do enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Num outro confronto, envolvendo forças de países da antiga União Soviética, guardas fronteiriços do Quirguistão e do Tajiquistão estiveram envolvidos numa troca de tiros devido a disputas sobre o local de fronteiras. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou hoje a cidade de Izium, que foi recentemente libertada da ocupação russa. Forças ucranianas recapturaram várias áreas da região de Kharkiv, no nordeste do país, forçando a retirada de tropas russas. Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, planeava deslocar-se hoje à capital ucraniana, Kiev, para discutir o apoio à Ucrânia. Von der Leyen disse que a solidariedade da Europa para com a Ucrânia permanece inabalável. O Ministério da Defesa britânico disse, entretanto, haver indicações de que pela primeira vez a Rússia usou um drone iraniano. A Ucrânia disse ter abatido um desses drones. A Rússia recentemente começou a comprar drones ao Irão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou hoje com o presidente Vladimir Putin sobre as exportações de cereais através do Mar Negro, tendo discutido a remoção de obstáculos à exportação de fertilizantes, que Guterres classificou de absolutamente essenciais. O governo russo disse hoje que as aspirações da Ucrânia de se juntar à NATO são o que chamou de uma ameaça à segurança da Rússia e sublinhou a necessidade daquilo que chama de operação militar especial na Ucrânia. Isto após a publicação de um projeto de acordo de garantias internacionais de segurança à Ucrânia, preparado pelo antigo secretário-geral da NATO, Hans Fogh Rasmussen. O projeto prevê apoio político, financeiro, militar e diplomático para melhorar a capacidade de defesa da Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin disse que a ideia da Ucrânia se juntar à NATO é a principal ameaça à Rússia. Pelo menos 10 pessoas morreram em novos ataques aéreos na capital da região de Tigray, na Etiópia. O primeiro bombardeamento de hoje ocorreu numa zona residencial de Mekelle, disse o diretor do principal hospital da cidade. As autoridades disseram que a Etiópia usou drones para estes ataques, os últimos de vários contra a capital de Tigré, desde que os combates recomeçaram em agosto. No domingo, os dirigentes de Tigré apelaram ao fim das hostilidades e ao recomeço das negociações, mas desde então há notícias de violentos combates nas fronteiras norte e sul da região. O governo da Costa do Marfim, entretanto, acusou hoje as autoridades do Mali de chantagem no caso de 46 soldados marfinenses que foram detidos por Bamako e pediu aos líderes da África Ocidental para discutir a crise o mais rapidamente possível. A Junta Militar do Mali, na semana passada, vinculou a libertação das tropas à extradição de malianos que vivem na Costa do Marfim, uma condição que equivale ao que eles disseram ser chantagem inaceitável, isto segundo um comunicado do Conselho de Segurança Nacional da Costa do Marfim, que reiterou o apelo para a libertação imediata dos soldados. O caixão com o corpo da falecida Rainha Isabel II de Inglaterra foi hoje levado num cortejo pelas ruas de Londres, do Palácio de Buckingham, para Westminster Hall, onde vai ficar em câmara ardente. O rei Carlos III caminhou atrás da carruagem puxada a cavalos, juntamente com os seus filhos William e Harry e os seus irmãos Anne, Andrew e Edward. Milhares de pessoas concentraram-se nas ruas a dizer adeus à rainha e agora espera-se que dezenas de milhares de pessoas prestem homenagem à falecida rainha durante os 4 dias de câmara ardente. O funeral deve realizar-se no próximo dia 19 de setembro. Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão formar um fundo na Suíça para administrar 3.500 milhões de dólares de reservas do Afeganistão para ajudar a estabilizar a economia do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Amanhã toma posse o Presidente da República, depois de amanhã os membros da Assembleia Nacional e a segurança nas ruas de Luanda é muito apertada. A polícia angolana impediu hoje uma manifestação que se deveria ter iniciado no cemitério de Santa Ana e deteve várias pessoas, um dia antes, portanto, da posse do Presidente. Várias pessoas foram também detidas quando passavam pelo cemitério. Antes, o ativista Zola Mandela, do movimento cívico Mudei, que monitorizou as eleições, foi sequestrado por agentes dos Serviços de Investigação Criminal de Investigação. No Twitter, o próprio movimento Mudei disse que, sem qualquer mandato judicial, os agentes entraram na casa daquele ativista quando este almoçava. Familiares e moradores do bairro Distrito Urbano de Cacoaco tentaram impedir a prisão, mas sem sucesso. Há informações não confirmadas que o ativista Alexandre Simão Bolívar, da Sociedade Civil Contestatária, também foi detido. As principais avenidas e ruas de Luanda acordaram hoje com uma forte presença dos efetivos da Polícia Nacional, numa clara demonstração de força e prontidão para intervir em qualquer situação de desordem pública. O comandante-geral da Polícia, Arnaldo Carlos, garantiu que as forças estão em prontidão para garantir segurança às pessoas e instituições democraticamente constituídas. Como dissemos, a posse dos 220 deputados eleitos para a legislatura acontece na manhã de sexta-feira, mas face às alegações da oposição de que os resultados oficiais não correspondem à realidade, muitos interrogam-se sobre se os deputados eleitos devem assumir os seus lugares. O Coco Mukuta foi ouvir opiniões.
Elídio Manuel, jornalista angolano, apela à tomada de posse dos deputados dos partidos da oposição eleitos a 24 de agosto.
Eu sou da opinião que os partidos da oposição tomassem assento no Parlamento, uma vez que é um direito que lhes assiste. Já que eles possam colocar em causa, ou tenham mesmo colocado em causa a legitimidade, o vencedor destas eleições, eles não podem perder essa oportunidade de fazerem uma oposição a nível do Parlamento.
O jurista Manuel Cangundo alerta para a perda da popularidade do Partido UNITA pelo facto da tomada de posse.
E aqui podia-se colocar a questão do risco. Penso que o risco seria somente pelo facto da população sentir-se traída e com isto retirar todo o apoio que deram agora à UNITA no próximo pleito. Aqui sim, há um risco de no próximo pleito a UNITA não vir a beneficiar de tanto apoio popular como beneficiou agora.
O jurista Agostinho Canando apela a uma concertação entre os eleitores dos partidos da oposição.
Tem aí as pessoas
tem o povo angolano que os confiou, que depositou neles a confiança de possivelmente governar em Angola. Então é com este povo angolano que eles deverão estar preocupados, não é? E não propriamente só com os assentos parlamentares, no sentido de se aceitarem tomar os lugares no parlamento, deverão consertar com o povo, convencer, persuadir do porquê, das razões que os vão levar a tomar os assentos do parlamento. Caso contrário, também deverão fazê-lo, para então que o povo volte a confiá-los nas próximas eleições, sob pena de cair num descalabro sem precedentes.
Koki Mukuta, Luanda.
Fomos também ouvir opiniões fora de Luanda sobre se os membros da lista da oposição devem ou não assumir os seus lugares no parlamento. Em Benguela, o João Marcos tem uma reação.
O presidente da Associação para a Valorização do Homem Angolano, António Figueiredo, assume que tenciona haver uma oposição a fazer política fora da Assembleia Nacional.
Deveriam desencadear outra forma de fazer política fora da Assembleia Nacional. Isto porque a Assembleia Nacional está esvaziada, os deputados não têm prerrogativas de fiscalizar os atos do governo, limitam-se a fazer leis. Neste caso, vão tomar posse com que finalidade? Para quê? Qual é a finalidade de tomar posse?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Portanto, um tema sem dúvida controverso. O presidente João Lourenço, como dissemos, deverá dar posse a novos ministros e governadores provinciais na tarde de sexta-feira. Especula-se sobre quem vai ficar, quem vai sair e quais serão as novas caras do governo. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que, entre observadores angolanos, há quem duvide que novas caras signifiquem novo modo de atuar e governar.
Analistas defendem que não haverá mudanças no desempenho dos novos membros do governo a serem nomeados, a menos que o Presidente da República deixe de concentrar o poder na sua pessoa, permitindo a livre iniciativa dos seus auxiliares. O jornalista Lídio Manuel considera que não haverá remodelação governamental capaz de trazer algo de novo no país, enquanto o sistema e o método de governação do João Lourenço continuarem os mesmos.
Eu não estou a ver, portanto, como é que se a entrada deste ou daquele ministro a nível do setor se vai trazer grandes problemas, porque enquanto isso eles continuarem dependentes, por exemplo, um Ministério das Finanças, coisas do género, quando o próprio Presidente da República quase que gera um orçamento paralelo, não é? E que muitas das vezes nem sequer dá cavaco, ou primeiro toma decisões e depois é que dá cavaco ao Ministério das Finanças, e não estou a ver se eles terão mesmo aquela autonomia necessária, que são ministros, mas que no fundo acabam sempre por subordinar-se em quase todos os aspectos ao titular do Poder Executivo. Isto acaba, portanto, não dar brilho ao individualismo ou às performances de cada um, uma vez que acaba sempre ofuscadas, não é? Porque existem, portanto, as tais ditas ordens superiores.
Alexandre Kwangan, cito, ativista de cabinda, também entende que é no Presidente da República que reside a má governação do país e não nos seus auxiliares.
Nós não contestamos o governador, contestamos a governação. De João Lourenço, porque o governo de Angola é unipessoal. Essa é uma pessoa que decide. Os governadores não têm qualquer poder de eles determinar o que pode ser para a província. E se se quiser tirar aquele governador, tirar aquele, todos aqueles que vão governar, todos os governadores, ele vai colocar o João Lourenço, tanto como ministro, vão sempre ser leal ao partido, porque quem os coloca, põe na governação, é o partido. Por isso mesmo, são fiéis ao partido e não fiéis à própria população, Angola.
Por sua vez, o sindicalista Miguel Aguiar sugere uma governação diferente da atual, com o argumento de que tanto os anteriores como os próximos titulares de cargos governamentais não deixarão de se subordinar ao partido que o governa.
Se o governo estivesse a trabalhar em função à população, teríamos garantia. Ou é para continuar a trabalhar com o sistema do partido. O maior problema está aí. Deve-se governar o país pensando no povo e não no partido, e não na militância. Esse aqui é o grande problema. Ser presidente da República, Angola, então tem que governar para o benefício de todos os angolanos. Eu acho que deveriam refletir bem, porque Deus existe.
Entretanto, o Presidente da República, João Lourenço, e a Vice-Presidente Esperança da Costa tomam posse esta quinta-feira na Praça da República, em Luanda, em cerimónia a ser testemunhada por 15 mil convidados e vários chefes de Estado e de Governo ou seus representantes. A posse dos 220 deputados eleitos para a 5ª legislatura acontece na manhã de sexta-feira no hemiciclo da Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos também ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Sexta-feira, São Tomé e Príncipe vai estar em foco. Prepara-se para eleições legislativas, autárquicas e regionais a 25 de setembro. Adelino Cassandra vai ajudar-nos a entender melhor os meandros políticos e as expectativas destas eleições no nosso África Agora. Vamos agora para o sul de Angola, para o Namibe, onde continua-se a registrar fome. Também falta de medicamentos em várias zonas do interior da província. O Armando Chicoca esteve lá.
A Voz da América esteve no passado sábado, 10 de setembro, numa das localidades denominadas Kavimbangala, zona limítrofe entre o município da Dibala e do Kamukuyu, a 200 quilômetros da cidade capital do Namibe, onde ouviu alguns cidadãos sobre o seu dia-a-dia. Domingos Mira, criador do gado e chefe de família naquela localidade, município da Dibala.
Nosso dia-a-dia, estamos aqui numa calamidade de fome, uma penúria das pessoas. Este ano quase já não caiu nada a chuva, ninguém produziu nada. Sobreviver, temos que ir em Kipungo, comprar os cereais, quem tiver possibilidade.
Mochile António, igualmente criador de gado, também residente em Kavimbangala.
Como aqui, embora que não falamos dessa situação, porque senão vamos desmaiar.
Diz que as autoridades devem proteger os idosos, assim como as crianças.
As velhas, como os velhos, as órfãs, os idosos, têm dado comida, aqui nada. Não sei por o que é. A província é o mesmo, o município é o mesmo, e nós aqui nada. Os miúdos, esses pequenos, os têm direito de matambis, nós aqui nunca recebemos essas coisas. Nas outras áreas, tem. Essas áreas do município do Kamukuyu, aí nos Mulovei, em Vicuyo, nas Cacimba, aqui nada. Não sei o porquê. Os indireitos de linguagem, como se diz.
Alfredo Gabriel, técnico de saúde e natural da província da Huila, nesta localidade faz tudo em defesa da saúde das comunidades.
Olá, isso é verídico, é verdade, porque desde o dia 6 do 6, nunca mais recebemos o medicamento até a data, e assim estamos sem medicamento. Fizemos a consulta, demos a receita, como temos um posto privado de lado, então compra o medicamento e assim a gente fizemos a medicação aqui no posto.
Todavia, a falta de medicamentos seria a sua profissão, mas nada pode fazer senão consolar os pacientes com o que pode.
Quando temos o medicamento, atende para o dia 60, 50 pacientes. Se é que não há medicamentos, talvez dois ou três, e já não vem aqui fazer consulta. Não seria por cultura que é o peso das crianças.
O administrador municipal adjunto da Dibala, Jandir Eduardo, em reação.
A seca, como o senhor jornalista sabe, é uma questão da natureza. A escassez de chuvas e não temos como. Mas a administração, o governo, nessa altura, nós estamos a reabilitar, somando o combate à pobreza e o PIM, 58 a 60 furos de água em várias localidades, mesmo a nível do município, para vermos se minimizamos essa situação da carência da água. Contemplam aqui algumas zonas agrícolas.
Na Namibe, da América, Armando Chicoca, no município da Dibala.
Se Nesta página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje termina a segunda jornada da fase de grupos com jogos dos grupos E, F, G e H. O grande jogo do dia é aquele do grupo G entre o Manchester City e o Borussia Dortmund. Ambos venceram os seus primeiros jogos, City a jogar em casa e com o seu novo goleador Haaland, que anteriormente jogou no Borussia, onde fez nome. Jogo do grupo G, onde Sevilha está em Copenhaga. A equipa portuguesa do Benfica está em Itália para um jogo difícil. Vai defrontar o Juventus. É um jogo do grupo H. Na primeira jornada, Benfica bateu o Maccabi Haifa de Israel por 2-0. Juventus perdeu com o Paris Saint-Germain do MMN, Messi, Mbappé e Neymar por 2-0. Paris Saint-Germain está hoje em Israel para defrontar o Maccabi. O atual campeão europeu, o Real Madrid, defronta o Leipzig da Alemanha no grupo F. Real com 3 pontos, Leipzig perdeu o primeiro jogo. Nesse grupo está o Shakhtar Donetsk, que não pode jogar em Donetsk devido à guerra na Ucrânia, e ainda o Celtic de Inglaterra. Há ainda jogos do grupo E, onde o Milão de Itália recebe o Dinamo de Zagreb e o Chelsea de Inglaterra, agora com novo treinador, recebe o Salzburgo da Áustria. Ontem, a grande sensação foi dada pelo Sporting de Portugal, que bateu em casa o Tottenham de Inglaterra por 2-0. Jogo do grupo D, golos. O primeiro golo no último minuto e depois o segundo já em tempo de desconto. Sporting está agora isolado no topo com 6 pontos, seguido do Tottenham e do Eintracht com 3. Marselha tem 0, nada, nenhum para mostrar. Outra equipa portuguesa, o Porto esteve muito, muito mal. Apanhou cabazada em casa 4-0 do Bourges da Bélgica. Jogo do grupo B, onde os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, deu uma grande dor de cabeça ao Atlético de Madrid do moçambicano Reinildo Mandava, que foi substituído. Bayer ganhou por 2-0. Os adeptos do Porto é que não gostaram nada da derrota em casa por 4-0. A segunda, o carro onde estava a mulher e os filhos do treinador Sérgio Conceição foi apedrejado.
Faltaram tudo aquilo que é a base, no fundo, da equipa e que já demonstrou neste ano e nos anos passados. Vamos conversar com os atletas, porque estar neste clube não é certamente esta imagem e não fazer aquilo que está planeado. Na minha opinião, não fomos equipa, mas a começar por mim, atenção, a começar por mim. Eu não estou aqui a fugir de nada, antes pelo contrário, eu sou o treinador da equipa.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, que está agora em último lugar do grupo B, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Bruges, é surpresa, está isolado no topo, com 6 pontos. No grande jogo de ontem, Bayern de Munique bateu o Barcelona por 2-0. Na primeira parte, Lewandowski teve oportunidades de golo, não marcou. Segunda parte, Bayern cresce e foi, no dizer do seu treinador, mais eficiente. E eficiência é que conta. Parece que Bayern vai dominar o grupo. Em segundo lugar, vai ser discutido entre o Barcelona e o Inter, que ontem bateu o Vitória Plzeň da República Checa por 2-0. Tem agora os mesmos 3 pontos que o Barcelona. Vitória, nem uma vitória tem. Tem 0 pontos. Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. A Nigéria perdeu a sua posição como principal produtor de petróleo de África para Angola, dizem os membros da indústria petrolífera, e poderá em breve tornar-se o terceiro país depois da Líbia. Analistas petrolíferos dizem que a luta pela produção da Nigéria está a chegar na pior altura, uma vez que os preços do petróleo saltaram, em parte devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente Muhammadu Buhari responsabilizou o declínio recorde da população petrolífera do país na sabotagem e roubo. Ana Guedes.
De acordo com a Comissão de Regulação do Petróleo da Nigéria, a produção de petróleo do país durante o mês de agosto caiu para 972 mil barris por dia, contra cerca de 1,1 milhões de barris por dia em julho. Isto permitiu a Angola ultrapassar a Nigéria na produção mensal de petróleo pela terceira vez este ano. Os outros meses foram maio e junho. A produção de petróleo da Nigéria tem vindo a diminuir de forma constante desde há meses. As autoridades culpam a redução no aumento dos roubos e sabotagem do petróleo bruto nos locais de produção. A Nigeria National Petroleum Corporation afirmou recentemente que ladrões de todos os níveis da sociedade, incluindo grupos religiosos, estavam a roubar 200 mil barris de petróleo bruto por dia. O perito em petróleo e gás, Emanuel Afimia, diz que a Nigéria perdeu a sua posição como maior produtor de petróleo em África e que tem as suas consequências.
Actually sends a wrong signal to the global market.
Envia, na realidade, um sinal errado para o mercado petrolífero global. O país pode estar lentamente a perder a sua influência no mercado global e pode ser difícil para a Nigéria contribuir para as decisões do mercado à medida que o tempo avança. E o mais importante, os compradores podem começar a entrar em pânico, porque se olharmos para as razões por detrás do declínio, os compradores vão pensar que a Nigéria está lentamente a perder o controlo.
A produção perdida também se traduz em milhares de milhões de dólares em receitas perdidas. Os preços mundiais do petróleo dispararam em março, logo após a invasão russa da Ucrânia, e o petróleo continua a ser comercializado a cerca de 96 dólares por barril. A esse nível, o petróleo bruto está a negociar a 36% acima da referência da Nigéria para o seu orçamento 2022. Mas em julho, o NNPC relatou receitas nulas das exportações de petróleo bruto em comparação com os 5,96 milhões de dólares de receitas em junho. Na sexta-feira, o presidente Muhammad Buhari instituiu uma comissão de economia nacional e discutiu imediatamente com a nova equipa as questões do roubo do petróleo. Ele disse que o roubo está a colocar o país numa posição económica precária.
The fall in production is essentially due to economic sabotage.
A queda na produção deve-se essencialmente à sabotagem económica. Produzir cerca de metade da nossa quota da OPEP privou-nos de receitas e divisas muito necessárias. O governo está a trabalhar incansavelmente para inverter esta situação.
A Afimia diz que as autoridades devem abordar o roubo e investir mais na produção de petróleo antes que as empresas possam aumentar a sua produção mensal.
Assim que o país for capaz de aumentar a sua vigilância e melhorar também a segurança, encorajará realmente as empresas existentes a maximizarem a sua produção. Essa confiança será restaurada.
Na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores do Petróleo da Nigéria disse que o roubo maciço de petróleo bruto estava a pôr em risco a sua segurança e empregos e ameaçou entrar em greve se a questão não for abordada. As autoridades nigerianas afirmam ter melhorado a vigilância dos bens petrolíferos, especialmente em áreas propensas ao abastecimento de combustível e ao vandalismo. Este mês, as autoridades da segurança prenderam 122 ladrões de petróleo e os referidos agentes recuperaram quase 36 milhões de litros de petróleo roubado e 22 milhões de litros de gasóleo.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão, mas continue connosco, vêm aí mais notícias dos Palopos e não só. Continuo com a Voz da América.
Para a morte próxima, sacrifícios aumentados redobram nosso
passo.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto de
olho. Tenho uma lágrima no canto de olho. Tenho uma lágrima no canto de olho. Tenho uma lágrima no canto de olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tenho uma lágrima no canto de olho. Tenho uma lágrima no canto de olho. Tenho uma lágrima no canto de olho. Tenho uma lágrima no canto de olho.
Veio-nos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 14 de setembro. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, João Santa Rita ao microfone. Na sonorização está o Nick Ivanov. Vamos aos títulos das notícias de hoje. Prisões em Luanda, quando se prepara a nomeação de João Lourenço. Intensificam-se combates entre o Azerbaijão e a Arménia. Novos bombardeamentos à capital de Tigre. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos a emitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para contactos, o número do WhatsApp é +1 202 251 466. E vamos começar com as notícias internacionais. Vamos começar em Angola, onde a polícia impediu hoje uma manifestação que deveria ter início no cemitério de Santa Ana e deteve várias pessoas. Isto um dia antes da posse do presidente e da vice-presidente, que acontece amanhã. Várias pessoas foram também detidas quando passavam pelo cemitério. Por outro lado, o ativista Zola Mandela, do movimento cívico Mudei, que monitorizou as eleições, foi sequestrado ao meio do dia por agentes dos Serviços de Investigação Criminal de Investigação. O próprio movimento Mudei disse que, sem qualquer mandato judicial, os agentes entraram na casa dele quando almoçava. Familiares e moradores do bairro Distrito Urbano de Cacoaco tentaram impedir a prisão sem sucesso. Há informações ainda não confirmadas que o ativista Alexandre Simão Bolivar, da sociedade civil contestatária, também foi detido. As principais avenidas e ruas de Luanda acordaram hoje com uma forte presença dos efetivos da Polícia Nacional. A Arménia e o Azerbaijão colidiram hoje novos combates entre forças dos dois países, apesar de esforços internacionais para se conter o conflito. O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, disse ao Parlamento ter apelado à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, para ajudar o seu país a restaurar a integridade territorial do país. O chefe do governo armênio disse que 105 soldados tinham sido mortos desde que os ataques começaram. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros armênio disse à agência Reuters haver agora o perigo de uma guerra em grande escala. O Azerbaijão culpa a Arménia pelo recomeço dos combates. Os dois países há anos que estão envolvidos num conflito em redor do enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Num outro confronto envolvendo forças de países da antiga União Soviética, guardas fronteiriças do Quirguistão e do Tajiquistão estiveram envolvidos numa troca de tiros devido a disputas sobre o local da fronteira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou hoje a cidade de Izium, que foi recentemente libertada da ocupação russa. Forças ucranianas recapturaram várias áreas da região de Kharkiv, no nordeste do país, forçando a retirada de tropas russas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, planeava deslocar-se hoje à capital ucraniana, Kiev, para discutir o apoio à Ucrânia. Von der Leyen disse que a solidariedade da Europa para com a Ucrânia permanece inabalável. O Ministério da Defesa britânico disse, entretanto, haver indicações de que, pela primeira vez, a Rússia usou um drone iraniano. A Ucrânia disse ter abatido um desses drones. A Rússia, recentemente, começou a comprar drones ao Irão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou hoje com o presidente Vladimir Putin sobre as exportações de cereais através do Mar Negro, tendo discutido a remoção de obstáculos à exportação de fertilizantes, que Guterres classificou de absolutamente essenciais. O governo russo disse por seu turno hoje que as aspirações da Ucrânia de se juntar à NATO são uma ameaça à segurança da Rússia e sublinhou a necessidade daquilo que chama de operações militares especiais na Ucrânia. Isto após a publicação de um projeto de acordo de garantias internacionais de segurança à Ucrânia, preparado pelo antigo secretário-geral da NATO, Anas Fogh Rasmussen. O projeto prevê apoio político, financeiro, militar e diplomático para melhorar a capacidade de defesa da Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin disse que a ideia da Ucrânia se juntar à NATO é a principal ameaça à Rússia. Pelo menos 10 pessoas morreram em ataques aéreos na capital da região de Tigray, na Etiópia. O primeiro bombardeamento de hoje ocorreu numa zona residencial da cidade de Mekelle, disse o diretor do principal hospital da cidade. As autoridades disseram que a Etiópia usou drones para este ataque, os últimos de vários contra a capital de Tigray desde que os combates recomeçaram em agosto. No domingo, os dirigentes de Tigray apelaram ao fim das hostilidades e ao recomeço das negociações, mas desde então há notícias de violentos combates nas fronteiras norte-sul e oeste da região. O governo da Costa do Marfim acusou hoje as autoridades do Mali de chantagem no caso dos 46 soldados marfinenses que foram detidos por Bamako e pediu aos líderes da África Ocidental para discutirem a crise o mais rapidamente possível. Vamos começar esta segunda meia hora de emissão com a campanha eleitoral para as legislativas autárquicas e regionais do próximo dia 25 de setembro em São Tomé e Príncipe. Essa campanha entrou hoje no quinto dia. Das 11 formações políticas que concorrem, 4 já estiveram na governação do país em 32 anos de multipartidarismo. O MLSTP-PSD é o partido com maior número de vezes na representação dos governos do arquipélago desde a instalação da democracia, isto para além dos 15 anos em que governou no regime do Partido Único. Óscar Medeiros.
O Partido da Independência de São Tomé e Príncipe é o líder do atual governo de coligação formado em 2018.
Com base na experiência que este governo adquiriu num contexto extremamente difícil ao nível da conjuntura internacional, o Covid, a guerra, a Rússia-Ucrânia, a subida dos preços e tudo isso. Portanto, é toda essa experiência de resiliência, mas não só, também de uma governação em coabitação, também numa coligação também de 4 partidos. Portanto, tudo isto garante-nos essa experiência para vermos o futuro com outros olhos, pugnando sempre pela estabilidade política, governativa e social e, de alguma forma, a estabilidade económica também.
Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD. A ADI, outro partido do arco da governação em São Tomé e Príncipe, atualmente na oposição, concorre às legislativas de 25 de setembro com um programa de recuperação rápida do país.
Por isso é que a primeira das missões, se formos governo, será de intervirmos nas infraestruturas, particularmente no setor energético. Como vê, o país retrocedeu, o país perdeu tempo, por isso é que o ADI quer olhar para frente.
Patrícia Trofoada, líder da ADI. O MDFM-UL também está presente no atual governo de coligação. O seu novo líder, Miguel Gomes, deu a conhecer o motivo da candidatura do partido fundado em 2002 pelo antigo presidente da República, Fradique de Menezes.
O país não está bem. Vemos que a pobreza está cada vez mais a lastrar, as populações estão mais descontentes, os jovens estão a sair do país, não há entendimento entre os órgãos de soberania, o grande mal de Santo Meio Príncipe é o emprego. Hoje, com a conjuntura internacional, os preços estão a subir, mas também não há um controlo do Estado e, para mim, tudo isso são pontos fundamentais que eu acho que poderia, que o partido, através da minha pessoa, pode dar uma contribuição e, por isso, estou a concorrer para essas eleições.
A UDD, liderada por Carlos Neves, é a quarta força política com o registro de participação governativa, que também concorre às próximas eleições.
O primeiro grande objetivo para nós é garantir a continuidade em estabilidade e segurança do processo democrático. Nós temos conhecido imensas crises ao longo destes 30 anos, porque a Constituição, não pela repartição dos poderes que existem, que na minha opinião são equilibrados, mas por dificuldades de aspectos que não estão devidamente clarificados na Constituição. E isto é importante que se faça.
Para as eleições legislativas, autárquicas e regionais do próximo dia 25 de setembro, concorrem mais 7 partidos políticos que nunca tiveram participação no governo. Oscar Deus, para a Voz da América.
E agora vamos para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi diz que já há segurança na província de Cabo Delgado para a retoma da atividade de exploração de gás natural e petróleo, exploração essa interrompida por conta dos ataques terroristas ao distrito de Palma. Este facto eleva as expectativas dos empresários moçambicanos, diz-nos agora o Alfredo Júnior, que está no Maputo.
Nyusi referiu que a segurança foi restabelecida nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia, no perímetro onde se encontram os projetos interrompidos devido aos ataques terroristas.
É nossa expectativa que, primeiro, sejam retomadas as atividades de desenvolvimento pelos concessionários na Área 1 e, segundo, tão depressa, os concessionários da Área 4 para os empreendimentos em terra, conhecidos por onshore, procedam à revisão do plano de desenvolvimento e que alcance as decisões finais de investimento, tendo em atenção o modelo adotado na venda do gás natural liquefeito.
O setor privado moçambicano, que opera na área de exploração de gás natural e petróleo, está expectante que o regresso das multinacionais que operam em Cabo Delgado seja efetivado em breve, dado o anúncio feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, da essência de condições de segurança naquela região, segundo revelaram Florival Mukave e Munir Sakur.
Nós temos muita esperança que possamos, num futuro muito breve, começar a trabalhar com as grandes empresas como a Total, como a MRV, como a Sasol, aqui em Moçambique.
E eu acho que brevemente vamos ter esta situação mais calma e tudo, porque o governo está a trabalhar, estamos a ver através da mídia e tudo, e a comunidade internacional também já está a dar seu contributo.
A 7ª Cimeira do Gás e Energia em Moçambique, que ocorre presencialmente depois de 2 edições online, devido à pandemia da Covid-19, está a analisar os desafios do setor, sendo que o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Estevão Palha, aponta a exploração sustentável dos recursos naturais como um deles.
O setor de petróleo e gás enfrenta vários desafios no mundo que põe em causa a segurança energética, a estabilidade dos preços do petróleo no mercado global e a sustentabilidade do meio ambiente. Moçambique pretende ter um papel significativo na utilização sustentável das várias reservas de gás natural que possui para a industrialização do país e na resposta à demanda de energia na região e no mundo.
Por outro lado, a crescente procura de mercados alternativos para fornecer gás à Europa, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é vista pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, como uma oportunidade.
Estas dinâmicas trazem desafios acrescidos, não só para as economias que dependem do petróleo e do gás, para alimentar as suas indústrias e geração de energia, mas também para os produtores emergentes como Moçambique, que têm projetos ainda na fase inicial de implementação, bem como para fazer face à nova realidade imposta pela descarbonização.
Refira-se que Moçambique vai começar a exportação do gás natural liquefeito extraído da Área 4 da Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, a partir deste ano, cujo projeto é liderado pela petrolífera italiana Eni. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos continuar em Moçambique. Agora no norte, os recentes ataques terroristas registados no distrito de Memba, na província de Nampula, aumentam a vaga de deslocados internos em busca de segurança. Várias pessoas que saíram de Memba tendem a ir para a cidade portuária de Nacala, Nacala Velha, ilha de Moçambique, e também para a cidade capital, Nampula. O governo não tem os números exatos de deslocados, mas diz que há segurança. A Dina Sualahé está em Nampula.
As autoridades governamentais, embora tenham garantido o reforço da segurança na região afetada, o medo de novas incursões terroristas levou pessoas a saírem e deixarem tudo para trás. Tal é o caso de Fátima Isidro, que contou que no dia do ataque ouviu os primeiros tiros quando estava na Machamba, o que lhe fez voltar à sua casa, mas durante a noite um líder comunitário local aconselhou as famílias a fugirem para a mata.
Saímos nessa noite mesmo. Começamos a entrar à noite com crianças. Então, chegamos num sítio, dormimos. Agora, as pessoas que ficaram lá, dizendo que aqui já queimaram o hospital, quando nós estávamos no mato, aí estávamos a ouvir o que é disparos.
Odeta Siete, uma outra deslocada de Memba, disse que no posto administrativo de Chipene, quase a maioria já abandonou.
Normalmente lá ninguém está lá, todo mundo fugiu. Outros que têm carro fugiram. Lá normalmente chegaram, só fez 10 pessoas, do resto já fugiu.
A corrida pela busca de segurança fez aumentar a procura por transporte público nos distritos de Herat e Memba, disse Ahmed Said, transportador público que nos últimos dias transporta maioritariamente os deslocados.
Saímos de Nacala de vazio para levar gente que sai de Namapa ou a Lua, onde há ataques terroristas.
O secretário de Estado na província de Nampula, Met Gondola, disse esta terça-feira na cidade de Nacala Porto, durante a realização do Conselho Coordenador do Setor de Saúde, que a situação nos distritos atacados por terroristas é relativamente estável.
Por considerarmos que ainda vivemos momentos de preocupação em relação aos distritos de Memba e Herat. As forças de defesa e segurança estão no terreno. Reforçamos a nossa capacidade nestes últimos dias. Reforçamos bastante.
De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina. Vamos continuar a falar de Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas dizem que pelo menos 1.400.000 pessoas, 900.000 dos quais em Cabo Delgado, estão em risco de segurança alimentar aguda no país. O Observatório do Meio Rural alerta que a situação é muito mais grave porque não se deve olhar apenas para os números dos afetados, mas para todo o contexto social e económico moçambicano. Ramos Miguel.
A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, Cezano Leonor Mangani, reconheceu que a situação não é boa um pouco por todo o país.
Da avaliação que fizemos, a situação de insegurança alimentar aguda, vimos entre 1 milhão e 400 pessoas que estão em risco de insegurança alimentar, e dos quais cerca de 900 mil na província de Cabo Delgado. Por força dos choques que têm estado a sofrer e têm estado a destruir as suas próprias reservas alimentares.
Para Mariam Abbas, pesquisadora do Observatório do Rural, a situação de segurança alimentar em Moçambique é grave e afeta sobretudo as crianças.
Nós podemos considerar ainda muito elevada uma situação grave. Até pouco tempo atrás, considerava-se que 43% de crianças com idade inferior a 5 anos de idade tinham desnutrição crónica. Agora foi partilhado o relatório do New York, do Ministério do Orçamento Familiar, e com base nesse relatório percebemos que ainda existem 38% das crianças em situação de desnutrição crónica. Essa porcentagem passa para 16% se consideramos uma desnutrição crónica grave. Então, eu considero esses valores ainda muito, muito elevados. E se olharmos também para a distribuição entre o meio rural e o meio urbano, também podemos ver que a incidência da desnutrição crónica é muito maior no meio rural, que atinge cerca de 42% das crianças.
Na opinião da pesquisadora, existem muitos fatores que contribuem para esta situação, sustentando que se não forem melhorados, não vai ser possível resolver o problema da segurança alimentar.
Falo, por exemplo, das fontes de água, água para consumo, principalmente no meio rural, porque eu penso que é onde existe maior incidência. No meio rural, o consumo de água é mais feito através de fontes de água como, por exemplo, água de fonte não protegida, ou uso da água de superfície, que neste caso seria de rios, dos lagos, para o consumo. E essas fontes de água oferecem algum perigo à saúde, né?
Segundo Mariam Abbas, um elevado número de agregados familiares ainda consome água proveniente dessas fontes.
Isso é um ponto que tem dificuldade. Falo também dos aspectos como seja o acesso à saúde, o acesso à educação, também é um aspecto muito importante a ter em conta, que ainda é limitado, principalmente nas zonas rurais. Então, tendo em conta todos esses aspectos, e não olhando apenas para os números que são muito elevados, mas também considerando todo o contexto social e econômico moçambicano, eu considero a situação muito caótica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos discutir as eleições em São Tomé e Príncipe, que são a 25 de setembro, e como convidado temos Adelino Cassandra, sexta-feira, no África Agora. Vamos para Cabo Verde, onde a introdução da matemática em todos os ramos do ensino secundário e da língua e cultura cabo-verdiana a partir do 10º ano, em fase experimental, é o que marca o início do ano letivo a 19 deste mês. Na cidade da Praia está o Eugênio Teixeira.
Ilídio Manuel, jornalista angolano, apela à tomada de posse dos deputados dos partidos da oposição eleitos a 24 de agosto.
Eu sou da opinião que os partidos da oposição tomassem assento no Parlamento, uma vez que é um direito que lhes assiste. Já que eles possam colocar em causa, ou tenham mesmo colocado em causa a legitimidade, o vencedor destas eleições, eles não podem perder essa oportunidade de fazerem uma oposição a nível do Parlamento.
O jurista Manuel Cangundo alerta para a perda da popularidade do Partido UNITA pelo facto da tomada de posse.
E aqui podia-se colocar a questão do risco. Penso que o risco seria somente pelo facto da população sentir-se traída e com isto retirar todo o apoio que deram agora à UNITA no próximo pleito. Aqui sim, há um risco de no próximo pleito a UNITA não vir a beneficiar de tanto apoio popular como beneficiou agora.
O jurista Agostinho Canando apela a uma concertação entre os eleitores e os partidos da oposição.
Tem aí as pessoas, tem o povo angolano que os confiou, que depositou neles a confiança de possivelmente governar em Angola. Então é com este povo angolano que eles deverão estar preocupados, não é? E não propriamente só com os assentos parlamentares, no sentido de se aceitarem tomar os lugares no Parlamento, deverão consertar com o povo, convencer, persuadir do porquê, das razões que os vão levar a tomar os assentos do Parlamento. Caso contrário, também deverão fazê-lo, para então que o povo volte a confiá-los nas próximas eleições, sob pena de cair num descalabro sem precedentes.
Koki Mukuta, Luanda.
Portanto, claro está essa peça sobre a posse dos 200 deputados eleitos para a legislatura e, portanto, o debate sobre se os parlamentares da oposição devem ou não assumir os seus lugares no Parlamento. Portanto, houve aqui uma troca. Vamos agora sim para Cabo Verde, à introdução da matemática em todos os ramos do ensino secundário e da língua e cultura cabo-verdiana a partir do 10º ano, que marca o início do ano letivo. Agora sim, Eugênio Teixeira.
Sobre as novidades introduzidas, o sociólogo e professor Henrique Varela considera que a disciplina da língua e cultura cabo-verdiana devia ser obrigatória, tal como o inglês e o francês.
Então devíamos colocar também a língua cabo-verdiana em pé de igualdade com a língua francesa, com a língua inglesa, que já são obrigatórias, não é? Ou seja, nós não podemos deixar, nesse caso, a língua cabo-verdiana num patamar inferior, num patamar secundário, não é? Porque se é opção, o aluno pode não escolher, não é? Assim como uma obrigação, se fosse obrigatória a língua cabo-verdiana, seria até uma valorização da nossa própria língua. Então nós temos que estar por dentro disso.
Quanto à matemática, o professor Carlos Semedo entende ser necessário o seu alargamento às diferentes áreas do ensino secundário, tendo em conta, segundo ele, que mesmo os cursos ligados à humanística, como direito, jornalismo e outras áreas sociais, também existem.
São áreas que, de uma forma geral, precisa de ferramentas, bases de dados para trabalhar e muitas vezes para dar informação, selecionar informações. Daí justifica implementar a matemática no ensino secundário.
No entanto, Carlos Semedo, que leciona a disciplina de matemática, diz que se devia primeiro socializar a medida com os diferentes intervenientes no processo antes da sua implementação.
Bem, também concordo, né, que de facto podemos, antes de implementar, podemos perfeitamente fazer um socializar ideias, né, com autores políticos, né, pessoas de matemática, não só áreas transversais, né, discutir profundamente, preparar um campo antes de implementar.
Em termos de manuais que todos os anos constituem dificuldades na aquisição, a Direção Nacional da Educação garante que da primeira até a oitava classes os livros estão disponíveis no mercado, enquanto para as outras classes está-se no processo de reforma que deverá ficar concluído em 2026. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos ocorreu uma segunda morte ligada à varíola dos macacos quando as autoridades de saúde publicaram um estudo descrevendo como dois jovens previamente saudáveis tiveram inflamação do cérebro e da medula espinal como resultado do vírus. Amâncio Miguel.
Houve cerca de 22 mil casos nos Estados Unidos no atual surto global, que começou em maio, mas as novas infecções vêm caindo desde meados de agosto à medida que as autoridades distribuíram centenas de milhares de doses da vacina. O último caso fatal envolveu um residente gravemente imunocomprometido do condado de Los Angeles, que havia sido hospitalizado, diz o Departamento de Saúde local, sem revelar mais detalhes. Pessoas severamente imunocomprometidas que suspeitam que têm varíola são encorajadas a procurar cuidados médicos e tratamento precoce e permanecer sob os cuidados de um profissional durante a doença, disse aquele departamento. A primeira morte nos Estados Unidos ligada à doença viral ocorreu no Texas e foi anunciada a 30 de agosto, embora as autoridades tenham dito que, como a pessoa estava gravemente imunocomprometida, eles investigavam o papel da varíola dos macacos. O atual surto global está a afetar principalmente homens que fazem sexo com outros homens. Historicamente, o vírus foi transmitido por contacto direto com lesões, fluidos corporais e gotículas respiratórias e, às vezes, por contaminação indireta por meio de superfícies como roupas de cama compartilhadas. Mas este surto mostra evidências preliminares de que a transmissão sexual pode também desempenhar um papel. Enquanto isso, os Centros dos Estados Unidos para o Controlo e Prevenção de Doenças publicaram um relatório sobre dois homens não vacinados na faixa dos 30 anos que sofreram inflamação no cérebro e na medula espinhal após testarem positivo para o vírus.
Com a Rússia a enfrentar maior isolamento no Ocidente após a invasão da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping vão reunir-se no Uzbequistão, num encontro que vai reforçar a cooperação entre os dois países. Pequim e Moscovo não escondem a intenção de uma frente comum. Álvaro Luger de Andrade.
Moscovo procurou Pequim em busca de alívio das sanções internacionais e quer fortalecer os seus laços com a China. Mas é uma relação desigual. Alguns analistas políticos dizem que a China vê a Rússia como um parceiro político, não económico. Alexei Malashenko, do Instituto de Pesquisa de Diálogo de Civilizações, em Moscovo.
What is the volume of trade between Russia and China?
Qual é o volume do comércio entre a Rússia e a China? Este é o melhor parceiro da Rússia? Não é. 143 bilhões de dólares. Qual é o volume do comércio entre a China e os Estados Unidos? Eles são adversários, mas são 700 bilhões de dólares. A Rússia poderá não ser o maior parceiro comercial da China, mas Pequim, agora, representa o maior parceiro político de Moscovo. Kirill Babayev dirige o Instituto da China e da Ásia Moderna de Moscovo. Em termos de assuntos geopolíticos, Rússia e China compartilham visões semelhantes sobre o Ocidente e a região da Ásia-Pacífico. Ambos também têm uma relação antagónica com os Estados Unidos. Como reitera Kirill Babayev, Rússia e China têm um importante oponente comum, os Estados Unidos da América, cujas relações com a Rússia estão completamente deterioradas e também têm sofrido alguma deterioração na sua relação com Pequim. Isto naturalmente torna a Rússia e a China mais próximas uma da outra. Com a Rússia isolada do Ocidente e a China a alcançar um difícil equilíbrio entre política e negócios, Moscou espera usar o encontro entre Putin e Xi para fortalecer a única ponte que resta desde a sua decisão de atacar a Ucrânia.
Estamos a chegar ao fim desta segunda meia hora de emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português a partir do Washington, D.C. Nesta quarta-feira, 14 de setembro, ao microfone João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na técnica o Nick Ivanov. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras. Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do transmissor local de São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voo a português e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram. Pode falar connosco com mensagens através do WhatsApp mais 1-202-251-9466. E vamos começar com os títulos da atualidade. Mais combates entre o Azerbaijão e a Ucrânia. Um ataque na Etiópia, à capital de Tigray, causa 10 mortos. Em Moçambique, pelo menos 1 milhão e 400 mil pessoas em risco de insegurança alimentar, 900 mil das quais em Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas dizem que pelo menos 1 milhão e 400 mil pessoas, 900 mil das quais em Cabo Delgado, estão em risco de segurança alimentar aguda no país. A organização não-governamental Observatório do Meio Rural alerta que a situação é muito mais grave, porque não se deve olhar apenas para os números dos afetados, mas para todo o contexto social e económico moçambicano. Ramos Miguel.
A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, Cezano Leonor Mangani, reconheceu que a situação não é boa um pouco por todo o país.
Da avaliação que fizemos, a situação de insegurança alimentar aguda, vimos 1 milhão e 400 pessoas que estão em risco de insegurança alimentar, dos quais cerca de 900 mil na província de Cabo Delgado. Por força dos choques que têm estado a sofrer e que têm estado a destruir as suas próprias reservas alimentares.
Para Mariam Abbas, pesquisadora do Observatório do Meio Rural, a situação de segurança alimentar em Moçambique é grave e afeta sobretudo as crianças.
Nós podemos considerar ainda muito elevada uma situação grave. Até pouco tempo atrás, considerava-se que 43% das crianças com idade inferior a 5 anos de idade tinham desnutrição crónica. Agora foi partilhado o relatório do New York, do Ministério ao Orçamento Familiar, e com base nesse relatório percebemos que ainda existem 38% das crianças em situação de desnutrição crónica. Essa porcentagem passa para 16% se consideramos uma desnutrição crónica grave. Então, eu considero esses valores ainda muito, muito elevados. E se olharmos também para a distribuição entre o meio rural e o meio urbano, também podemos ver que a incidência da desnutrição crónica é muito maior no meio rural, que atinge cerca de 42% das crianças.
Na opinião da pesquisadora, existem muitos fatores que contribuem para esta situação, sustentando que se não forem melhorados, não vai ser possível resolver o problema da segurança alimentar.
Falo, por exemplo, das fontes de água, água para consumo, principalmente no meio rural, porque eu penso que é onde existe maior incidência. No meio rural, o consumo de água é maioritariamente feito através de fontes de água comum, por exemplo, água de fonte não protegida, ou uso da água de superfície, que neste caso seria rios, dos lagos, para o consumo. E essas fontes de água oferecem algum perigo à saúde, né?
Segundo Mariam Abbas, um elevado número de agregados familiares ainda consome água proveniente dessas fontes.
Isso é um ponto que tem que se mudar. Eu falo também dos aspectos como seja o acesso à saúde, o acesso à educação, também é um aspecto muito importante a ter em conta, que ainda é limitado, principalmente nas zonas rurais. Então, tendo em conta todos esses aspectos, e não olhando apenas para os números que são muito elevados, mas também considerando todo o contexto social e econômico moçambicano, eu considero a situação muito caótica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos para Angola. Os partidos UNITA, PRS, FNLA e PHA já confirmaram a tomada de posse dos seus deputados na próxima sexta-feira. Isto apesar de discordarem dos resultados confirmados pelo Tribunal Constitucional e de alguma pressão para que não fossem ao Parlamento. Isto em vésperas da tomada de posse do Presidente da República, João Lourenço. Analistas políticos estão divididos sobre a tomada de posse dos deputados. Coque Mokuta.
Ilídio Manuel, jornalista angolano, apela à tomada de posse dos deputados dos partidos da oposição eleitos a 24 de agosto.
Eu sou da opinião que os partidos da oposição tomassem assento no Parlamento, uma vez que é um direito que lhes assiste. Já que eles possam colocar em causa, ou tenham mesmo colocado em causa a legitimidade, o vencedor destas eleições, eles não podem perder essa oportunidade de fazerem uma oposição a nível do Parlamento.
O jurista Manuel Cangundo alerta para a perda da popularidade do Partido UNITA pelo facto da tomada de posse.
E aqui podia-se colocar a questão do risco. Penso que o risco seria somente pelo facto da população sentir-se traída e com isto retirar todo o apoio que deram agora à UNITA no próximo pleito. Aqui sim, há um risco de no próximo pleito a UNITA não vir a beneficiar de tanto apoio popular como beneficiou agora.
O jurista Agostinho Canando apela a uma concertação entre os eleitores e os partidos da oposição.
Tem aí as pessoas, tem o povo angolano que os confiou, que depositou neles a confiança de possivelmente governar em Angola. Então é com este povo angolano que eles deverão estar preocupados, não é? E não propriamente só com os assentos parlamentares, no sentido de se aceitarem tomar os lugares no Parlamento, deverão consertar com o povo, convencer, persuadir do porquê, das razões que os vão levar a tomar os assentos do Parlamento. Caso contrário, também deverão fazê-lo, para então que o povo volte a confiá-los nas próximas eleições, sob pena de cair num descalabro sem precedentes.
Coque Mokuta, Luanda.
E agora aqui na Voz da América vamos falar de África, um programa semanal com o Álvaro Lugero de Andrada.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Os santomenses vão a votos no próximo dia 25 em eleições legislativas, regional e autárquicas. Com a campanha em curso, a Voz da América quis saber o papel da mulher na política e nestas eleições. E também, se os partidos aumentaram a proclamada cota para mulheres em lugares elegíveis nas suas listas. A rubrica de hoje é assinada pelo Oscar Medeiros.
A participação da mulher no Parlamento e nos órgãos de decisão é um dos temas de debate político em São Tomé e Príncipe, em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regionais do próximo dia 25 de setembro. Os 11 partidos políticos concorrentes afirmam que, nas suas listas para deputados, está garantida a presença de 30% de mulheres, de acordo com a lei ainda em vigor. Salvador dos Ramos é coordenador do Movimento Basta, uma formação política que concorre pela primeira vez as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.
O Basta fez tudo dentro das normas para que as nossas listas de deputados, candidatos a deputados, nós tivéssemos todos os elementos que a lei nos solicitou. Neste caso concreto, nós fizemos um grande trabalho no sentido de todas as nossas listas, a nível de todo o país, tivesse o número correspondente de mulheres, conforme reza a lei. Se, no caso da Vitória, no caso da Vitória do Basta, naturalmente que ao compormos um governo teríamos que ter em consideração a lei da paridade. A lei da paridade, aliás, esta lei é bastante acarinhada por nós e um dos nossos membros fundadores, que pela sua influência na sociedade de São Tomé, fez tudo para que essa lei pudesse conhecer o avanço que conheceu, o progresso que conheceu, e isto é bastante bom, e nós não fugiremos a esta linha de orientação.
O MLSTP-PSD, liderado por Jorge Bonsus, é o Partido da Independência Nacional com 50 anos de existência e preside o atual governo de coligação.
Não incluir as mulheres no processo de desenvolvimento é estarmos praticamente amputados, não é, de uma parte ativa e maioritária da nossa população. É neste sentido que se aprovou agora, portanto, na Assembleia Nacional, a lei da paridade, não é? A lei dos 30, 40%, creio, portanto, de inclusão das mulheres, e portanto o MLSTP já, portanto, já faz isso, mas naturalmente temos que continuar a criar mais oportunidades, sobretudo ao nível político, ao nível de chefia das empresas, portanto, de forma que as mulheres tenham cada vez mais protagonismo. Elas neste momento estão praticamente em todas as esferas socioprofissionais. Portanto, comemoramos há dois dias o 6 de setembro, portanto a presença das mulheres ao nível das Forças Armadas é notória, ao nível das Forças e Serviços de Segurança também, portanto polícia entre outros, portanto, e várias outras áreas, e no qual, portanto, o MLSTP vai continuar, portanto, a promover as mulheres, e nós já colocamos muitas em lugares primeiros, lugares elegíveis, portanto, também ao nível político.
Elsa Garrido é a única mulher líder de um partido político em São Tomé e Príncipe.
Partidos políticos podem justificar, dizer, temos 30% de mulheres nas listas, mas a questão aí não é 30% de mulheres nas listas, é 30% de mulheres nos lugares elegíveis. Porque se você joga uma mulher lá para o último lugar como um cabelo na sopa, não vem dizer que é 30% de mulheres que têm alguma oportunidade de ser eleita. Isto, eu chamo isso uma bustada, porque algumas senhoras, né, as nossas elites juristas, trabalharam imenso sobre essa lei da paridade. Bom, lei da paridade, 40-60, para mim não é paridade, já aí uma divergência, para mim paridade é 50-50, mas pronto, pelo menos passamos de 30 para 40, já foi aprovada no Parlamento. Vamos esperar que o Presidente da República possa promulgar esta lei de modo, talvez, não sei qual é o time, não é? Se promulgar agora, se calhar, ainda estamos a tempo de podermos aplicar essa lei da paridade para no momento de formação do governo, não é? Talvez tenhamos tempo de ter 40% de mulheres no executivo. Mas quanto às listas das candidaturas, lamento muito.
A nova lei, que aumenta para 40% a cota de participação da mulher na Assembleia Nacional e nos órgãos de decisão, foi aprovada pelo Parlamento, mas aguarda ainda a promulgação pelo Presidente da República. Cristina Dias é presidente da Rede das Mulheres Parlamentares.
Era nosso desejo que entrassem já, que entrasse já em vigor a partir dessas eleições. Mas o que nós queremos mesmo é que, após a promulgação do Presidente da República, que seja para a constituição do novo governo, já se preste atenção, comece a aplicar, a implementar a lei.
Vera Cravide, membro da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe, vê o aumento da cota de participação efetiva das mulheres no Parlamento e nos órgãos de decisão como uma questão de justiça social.
Porque, como se verifica, a questão de oportunidade é muito pouco dada, principalmente ao género feminino. É uma questão de oportunidade, é uma questão de justiça social. Nós também temos que ter direitos de estar presente nos lugares, aliás, de tomar a decisão desse país.
Carlos Neves é líder de um dos partidos da atual coligação no poder em São Tomé e Príncipe.
Nós achamos que é um passo importante que está a dar, mas é apenas uma componente, que tem que ter outras componentes. Esta diferença que se pretende fazer por via legal de atribuição de cotas, só por si não garante a verdadeira participação das mulheres, na medida em que as próprias mulheres têm que se compenetrar, que elas têm de valer por si próprias. Portanto, são abertas as cotas, são atribuídas as cotas, os partidos devem dar a devida resposta a isso, mas é preciso que toda a sociedade, e sobretudo os poderes públicos, incutam no espírito das mulheres a necessidade de elas se autopromoverem pelo estudo, pelo trabalho, pela sua participação na vida ativa. Porque colocar alguém num lugar, apenas por ser do sexo masculino ou do sexo feminino, porque a paridade, o princípio da paridade é idêntico para os dois sexos. E colocar apenas por ser desta cor ou daquela cor, ou mais alto ou mais baixo, não resolve o problema. É preciso que as pessoas sejam colocadas pela sua competência, pela sua participação, pela sua vontade em aprender mais. E nesse aspecto, eu dei o meu voto muitas vezes para que houvesse essa participação, essa abertura de cotas, mas eu acho que tem de haver uma exigência de que as mulheres que forem colocadas nestes lugares, pelo facto de serem mulheres, que é um princípio que não é talvez o mais justo, e elas se autopromovam pelo estudo e pelo trabalho.
Elsa Garrido, a mulher do Partido Verde, que há mais de 10 anos procura um assento na Assembleia Nacional, rejeita esta opinião.
Quando dizem que as mulheres têm que ter X de competência, não sei mais o que, para estar no Parlamento, então quantos desses senhores estão ali que já fizeram proposta de lei? Isto é que vai ser engraçado. Aí é que eu quero ver, porque quantos desses senhores estão ali, muita gente nunca ouve a voz deles, nem para dizer as neiras eles dizem. Estão ali, pronto, existe uma regra para as bancadas, etc., mas nada impede um deputado de fazer uma proposta de lei ou estudar um caso que está a acontecer na sua comunidade, no seu distrito. Afinal de contas, os deputados são eleitos pelo seu círculo eleitoral, quer dizer, sua comunidade, seu distrito. Então ele é mandatado para produzir algum trabalho. Agora, o pessoal quando entra ali, entram surdos, saem cegos e não dizem absolutamente nada e só ouvimos politiquice. Fulano fez isso, fulano não fez assado, você quando estava, você fez isso, e vamos perdendo tempo e daqui a bocado estamos a passar por vergonhas. Portanto, não sei por que carga d'água, o que é exigido às mulheres não é exigido também aos homens, porque se formos ver que é preciso ter competências extraordinárias e trabalhar mil vezes mais que os homens para estar no Parlamento, então vamos varrer a maioria dos homens que estão no Parlamento também. Quer dizer, aquela história, falta de patriotismo, falta de profissionalismo, falta de consciência profissional, falta daquela coisa que nos motiva a remodelar nosso país, faz com que ponham os senhores na lista de deputados simplesmente porque gritou muito na campanha, não pelas suas competências. Portanto, eu não sei por que carga d'água dizem isso, que as mulheres têm que ser isso, que não têm capacidade, etc, etc. Eu repito...
É da opinião que se houvesse mais mulheres na política, a sociedade também seria menos corrupta.
Eu penso que sim. Não quer dizer que nós, as mulheres, somos todas perfeitinhas, todas boazinhas. Existem algumas terríveis, não é? Algumas terríveis, ok? E eu acredito, sim, que tendo mais mulheres na política vai diminuir o nível de corrupção. Porque não é uma questão de medo, é uma questão de não querer ver o seu nome na praça pública. Olha, fulana e tal fez isso, olha, a tua mãe fez aquilo. Está a perceber? E o que não é perdoado às mulheres, muitas vezes são perdoados aos homens. Um homem, por exemplo, faz uma geneira, uma corrupção, epa, a gente acha que é um grande homem. Uma mulher, isso já se transforma num bicho de sete cabeças. Exatamente. Aí temos um masturbador no parlamento. Um masturbador republicano. E eu não vou citar o nome, toda a gente sabe. Se fosse uma mulher que publicou um vídeo deste gênero, essa mulher seria linchada. Mas esse senhor continua no parlamento, e imagino que é uma forma de orgulho. Não peçam às mulheres, não exijam das mulheres aquilo que vocês próprios não estão a fazer. E quanto às nossas senhoras, eu penso que nós temos que ser mais solidárias. Não basta bater nos homens, gritar aos homens, vocês não nos dão oportunidades. E quando temos algumas mulheres com um bocadinho de coragem a apresentar algum programa, a fazer alguma coisa, nós mesmas, as mulheres, não confiamos suficiente nas mulheres para dar-lhes força.
Ernestina Menezes, presidente do Instituto do Gênero de São Tomé e Príncipe, promete apoio às mulheres que se enveredarem pela política.
Nós reconhecemos que é um passo, um grande passo, um legado que vamos deixar, mas também temos a plena consciência de que há muito a fazer em termos de sensibilização, envolvimento, capacitação, mesmo em termos políticos das mulheres, mas para nós o fato da Assembleia aprovar por unanimidade esta lei é um momento histórico e de muita satisfação, porque nós acreditamos que as futuras gerações serão dias melhores na política. Nós vamos continuar a sensibilizar as mulheres, a oferecer todo o suporte técnico que o conjunto de mulheres pode oferecer àquelas pessoas, mulheres, que se dispuserem em entrar nesse exercício da cidadania, que é a política. Então nós vamos estar a dar todo o suporte técnico, sensibilização primeiro, mas o aporte técnico também, quem resolver entrar, isso é diretamente para mulheres, pode saber que podem contar com o suporte do grupo, de todas as redes, de toda a equipa que vem trabalhando nesse processo. Não só o Instituto do Gênero, mas todas as associações, a rede das mulheres, estamos todas unidas, existe uma grande sinergia, quem decidir entrar não estará só, porque nós estamos ali para apoiar.
O analista Celso Junqueira acredita que a entrada de mais mulheres na política vai dar outro rumo à governação em São Tomé e Príncipe.
Porquê? Porque nós temos 47 anos em que temos um domínio, sobretudo, da presença dos homens na política. E nós sabemos que em São Tomé e Príncipe, por nossa história e tradição, a mulher tem sido o pilar da família, ou seja, é ela que tem garantido tudo o que tem acontecido com os nossos jovens, as nossas crianças, os bebés e tudo. Uma vez que teremos uma participação efetiva da mulher nos órgãos decisores, elas terão a atenção esse público vulnerável que tem sido esquecido permanentemente pelos sucessivos governos. Ou seja, a mulher vai dar mais atenção à questão da alimentação, à questão da educação, à questão da saúde, porque isso joga muito e briga com o sentido de sobrevivência, de estar na vida, onde a mulher tem tido um papel, sobretudo em São Tomé e Príncipe, primordial.
Este analista também acredita que mais mulheres nos órgãos de decisão vai baixar o índice de corrupção no país.
A mulher vai pensar duas vezes quando tiver que retirar alguma coisa que possa prejudicar, sobretudo as camadas vulneráveis, os idosos, as crianças, os jovens. E então elas terão, aliás, até hoje em São Tomé, as mulheres têm tido uma boa gestão no seio familiar. Ou seja, é verdade que a gestão de um país é uma coisa mais complexa e mais sofisticada, mas tudo indica que a presença da mulher fará com que haverá um melhor equilíbrio nessa questão de desvios. toda a gente sabe que em São Tomé não há obra, não há coisas do Estado, que não há uma derrapagem, um desvio, mesmo falta de aplicação correta. A mulher tendencialmente tem demonstrado ao longo da sua trajetória em São Tomé o cumprimento de quase 80, 90% daquilo que se chama os seus objetivos ou aquilo que está sob a sua alçada, a sua competência.
Oscar Anders, a Voz da América em São Tomé.
E agora vamos ver as últimas notícias internacionais, mas temos aqui uma notícia de última da hora de Angola. Apesar de contestar os resultados saídos das eleições de 24 de agosto, a UNITA anunciou hoje, confirmou, a presença dos 90 deputados na Casa das Leis. Eles deverão ser empossados na sexta-feira. Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, sublinhou igualmente que manifestações vão continuar na agenda da UNITA e aliados da Frente Patriótica Unida, sendo que a próxima poderá ocorrer no dia 25 deste mês. Como os ouvintes sabem, portanto, o presidente João Lourenço deverá tomar posse amanhã e a polícia angolana impediu hoje uma manifestação que deveria ter início no cemitério de Santa Ana e deteve várias pessoas. O ativista Zola Mandela, do movimento cívico Mudei, que monitorou as eleições, foi também sequestrado ao meio do dia por agentes dos serviços de investigação criminal. A nível internacional, novos confrontos eclodiram hoje entre forças do Azerbaijão e da Arménia, apesar de esforços internacionais para se conter o conflito. O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, disse ao Parlamento ter apelado à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderado pela Rússia, para ajudar o seu país a restaurar a integridade territorial. O chefe do governo arménio disse que 105 soldados tinham sido mortos desde que os ataques começaram. E na Tigray, pelo menos 10 pessoas morreram em ataques aéreos na capital, Melem. O primeiro bombardeamento ocorreu numa zona residencial de Mekele, disse o diretor do principal hospital da cidade. As autoridades disseram que a Etiópia usou drones para estes ataques, os últimos de vários contra a capital de Tigray, desde que os combates recomeçaram em agosto. O governo da Costa do Marfim acusou as autoridades do Mali de chantagem no caso de 46 soldados marfinenses que foram detidos por Bamako, e pediram aos líderes da África Ocidental para discutir a crise o mais rapidamente possível. Estamos a terminar este programa da Voz da América, de hora e meia. Eu vou-me despedir, João Santa Rita. Até à próxima.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde o início do seu mandato, o presidente Joe Biden deixou claro que considera a luta contra a corrupção, tanto global quanto doméstica, um tema central de segurança nacional e prioridade da política externa dos Estados Unidos. A corrupção destrói a confiança, mina o desenvolvimento, corrói a confiança das instituições democráticas e impede o crescimento económico. Em última análise, são os cidadãos que sofrem as consequências, pois os preços aumentam, são investidos menos recursos no setor público e o meio ambiente é degradado. É por isso que a Casa Branca lançou a primeira estratégia dos Estados Unidos de combate à corrupção, que fornece um plano de como o país responderá à corrupção e crimes relacionados. Para integrar e levar a luta contra a corrupção em todos os aspectos da diplomacia e assistência externa dos Estados Unidos, o presidente Biden nomeou Richard Nephew para o cargo de Coordenador Anticorrupção Global do Departamento de Estado. Numa conferência de imprensa a 25 de agosto, Nephew disse que a estratégia está organizada em 5 pilares que se reforçam mutuamente. O primeiro é modernizar, coordenar e fornecer recursos aos esforços do governo para prevenir a corrupção. O segundo é coibir o financiamento ilícito. O terceiro, responsabilizar os atores corruptos. O quarto, preservar e fortalecer a arquitetura multilateral anticorrupção. E quinto, melhorar o engajamento diplomático e alavancar os recursos de assistência externa para atingir os objetivos da política anticorrupção. Fim de citação. Transversais à implementação da estratégia anticorrupção estão várias prioridades que exigem atenção especial. Primeira, disse o coordenador Richard Nephew, estamos a trabalhar para desenvolver abordagens mais integradas ao nosso trabalho anticorrupção. O progresso real exigirá um conjunto de reformas e um esforço persistente de todas as partes para alcançar resultados.
informados por uma compreensão do que funciona em contextos específicos e em países específicos. Em segundo lugar, estamos a trabalhar para galvanizar a ação da comunidade anticorrupção e reforçar a implementação de compromissos anticorrupção. Terceiro, os Estados Unidos continuarão a desempenhar um papel de liderança na luta contra a corrupção e o faremos em parceria com muitos países e organizações já dedicados a esta causa. Finalmente, os Estados Unidos procurarão fortalecer os seus próprios regulamentos e legislação internos para ver o que podemos fazer para garantir que nossas melhores práticas sejam totalmente adequadas, garantiu o coordenador Nephew. Não há bala de prata para resolver a corrupção. Estamos todos juntos nisso e todos temos esse desafio com o qual estamos a lidar, concluiu o coordenador anticorrupção global do Departamento de Estado americano, Richard Nephew. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.